Vitória da Pijuri Fernanda Sequeira. Estou a dizer bem o nome.
Bem, vinha bem preparado, não sei se repararam, isto era só isso. Eu
devo dizer que quando o professor Vasco Becker Weinberg me pediu para apresentar este livro, eu fiquei bastante surpreendido. Mas, de qualquer forma, para mim, uma honra estar no Parlamento, é sempre para mim uma honra estar neste edifício. Este edifício tem uma simbologia, sobretudo para pessoas da minha geração e da minha idade, que é bom não esquecer. Ainda há pouco estava a falar aqui com o deputado Cristóvão Norte, do pai dele, que é mais de, um homem mais de, do meu tempo, que foi constituinte, e foi aqui, de facto, se construiu. A democracia que temos foi aqui, construída aqui, não noutro sítio, e construída também nas ruas e pelas pessoas, mas é sempre para mim uma grande honra estar no Parlamento. É também uma honra, embora inesperada, apresentar um livro da Quid Juris, porque é uma editora, penso eu, especializada, pelo menos a avaliar pelo nome, em livros de direito. E eu nunca tirei nenhum curso de direito, nem com equivalências, nem sei nada, não tenho curso nenhum. Direito. Tinha da faculdade em frente e, portanto, como sou da geração de distintos causídicos, como Durão Barroso, Pedro Santana Lopes ou António Vitorino, só os via de longe, não os via muito de perto. Eles é que iam às vezes ao bar de letras, porque havia lá umas raparigas simpáticas, e em direito aquilo é quase tudo só homens. Mas voltando à questão da quid juris, se a mim me fizessem a pergunta quid juris sobre este livro, eu teria pouco a dizer, porque há quem diga que os maiores mistérios do planeta estão por que ainda estão por desvendar, estão nos fundos dos mares, não é? Mas para mim um dos grandes mistérios é porque é que me escolheram para eu apresentar este livro. E eu posso dizer que não sabia e não sei praticamente nada sobre isto, mas agora sei um bocado mais. E por isso eu tenho que agradecer ao autor, porque eu li o livro, não sou como certas pessoas que aceitam apresentar livros sem os ler. E, portanto, e depois à última hora fogem, porque dizem, ah, não era bem isto. Não, eu sabia já o que é que o livro...
Já lhe veio a piada.
Foi pena, pronto. Depois você diz outra, sobre outro líder qualquer. Porque, na verdade, eu sabia o que é que vinha, tive uma conversa preparatória com... Agora eu vou começar a tratar para o Vasco, se não se importa, porque dizer Becker Weinberg de cada vez, embora eu tenho algum conhecimento de alemão e de holandês, pouco, custa-me um bocado, mas para dizer que agora já sei mais e tenho que agradecer, o que sei é pouco, naturalmente, ou quase nada, porque eu percebi uma coisa com este livro. Isto requer muito estudo, o direito marítimo requer muito estudo e é muito mais complexo do que parece. Me pediram-me para falar 5 minutos e eu vou exatamente falar 5 minutos. Aliás, eu tenho aqui um relógio que me dá um choque de 500 volts ao fim de 5 minutos, se eu não me calar. E, portanto, vou aqui começar agora, a partir de agora. Esta obra explica e engloba o que há para saber sobre o ordenamento e gestão do espaço marítimo, como diz no título, e parte, do meu ponto de vista, pelo menos da lei de bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo, que foi aprovada em 2014, explica as questões que essa lei de bases levanta, os aspectos que muda, as interpretações possíveis sobre a própria lei, as interpretações que são desejáveis sobre a lei, as consequências que a lei deve ter, e não esquece, e sublinho aqui, não esquece, o que ainda está por fazer para concretizar, para trazer essa lei para o domínio daquilo que é o factível. E, como todas as leis de base, e eu acrescentaria pessoalmente, como tudo o que é estrutural para o nosso país, ou para um país qualquer, é desejável, e parece-me que até certo ponto tem sido possível, os senhores deputados dirão, criar consensos largos à volta desta matéria. Aliás, a boa parte da riqueza de Portugal está ou pode estar no mar e no seu subsolo, nomeadamente na extensão da plataforma continental da sua zona económica exclusiva, e não seria sensato esgrimir argumentos sobre esta matéria por razões ou causas exclusivas de luta partidária ou eleitoral. Nem sequer aproveitar para reivindicar poderes que são estritamente do Estado português e não de quaisquer regiões ou autarquias. Eu digo isto porque é uma questão que os Açores, que vocês podem explicar. O Governo e a Administração Central, isso fica claro, é
a tutela que gere as diretivas de ordenamento do espaço marítimo. Neste particular do espaço marítimo, e passo agora para as minhas irritações pessoais, há algumas coisas que me irritam mesmo e que confesso pela sua irracionalidade. A primeira delas é a oposição que temos visto à prospeção de gás e de petróleo nas nossas águas, nomeadamente no Algarve, que é aqui a terra do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que apesar de se chamar Norte, é do Sul. É uma coisa de família, aliás. Eu penso que uma das razões desta oposição reside no facto de as pessoas não saberem a que distância está uma plataforma de offshore da costa e saber ainda menos uma coisa que é fantástica, que é qual é a distância que nós na praia vemos até à linha do horizonte. E que distância é essa? O matemático Diego Sousa, que é um brasileiro doutorado em Geografia Diferencial, tem um blog chamado Matemática e explica lá com as fórmulas todas que quiserem que um homem de 1,90m, portanto mais ou menos da minha altura, vê a linha do horizonte a 4,92 km. 920 metros, se quiserem. Tendo em conta que falamos da linha onde o céu e o mar parecem encostar, cruzar-se. Portanto, uma pessoa verdadeiramente a minha altura não verá mais de 4,6 km, e já é um pau. Ora bem, quando certos responsáveis do Algarve dizem temer ficar com janelas viradas para plataformas petrolíferas, ou temem que o petróleo esteja mesmo ali na arrebentação, ou à babugem, como se diz na sua terra, que esteja mesmo ali à babugem, ou então são muito altos. Porque não há outra hipótese de estar na praia e se ver uma plataforma. Sobretudo quando se sabe que o offshore petrolífero chega a ser extraído a 2 mil metros de profundidade. Ou como, por exemplo, um exemplo que é a Bacia de Campos, que é no Brasil, em frente ao estado do Rio de Janeiro, e apanha também ainda um bocado de Espírito Santo. Essa Bacia de Campos, onde está a Petrobras a fazer exploração petrolífera offshore, está a 117 km da praia mais próxima. 117 km são 63 milhas marítimas. Vocês vejam que nós vemos 4 metros e 90. Uma pessoa de 1 metro e 90 não vê 117 km. É 4 metros, 4 km e 90, desculpem. Não é 117, são 5 km no máximo. Bem, se houver um edifício pode ver 10 ou 15, mas nunca vê este 117. E, portanto, sobre isto ficamos conversados. Outra questão que tem a ver com o ordenamento e com a gestão do espaço marítimo e que me intriga é a ideia que a frota pesqueira desapareceu. Eu próprio tinha essa ideia e um belo dia, num debate do Expresso, 40 anos de Expresso que fizemos nos Açores, apareceu-nos lá um senhor que eu penso que era secretário de Estado das Pescas, mas agora não consigo, penso que era do governo PSD-CDS, porque seria esse o governo que estava no poder, portanto, seu colega.
Manuel Pinto Abreu.
Era Manuel Pinto Abreu.
Com quem vais trabalhar.
Exatamente, Manuel Pinto Abreu, exatamente, que era um senhor ligado à Marinha.
Sim, sim,
exatamente.
Sim.
E em que nos diz ali, com dados absolutamente que ninguém contestou, nem mesmo os governantes açorianos que lá estavam, que eram já do Partido Socialista, disse que nós hoje pescamos muito mais do que pescávamos antes de ter entrado para a CEE. Isto é uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe. Já estou a levar choques, portanto tenho que me calar. É uma coisa que quase ninguém sabe. O que mudou foi o estilo de pesca que se fazia. Passou de artesanal para industrial. E muita gente recebeu dinheiro da União Europeia, ou da CEE na altura, para destruir barcos e fazer outras vidas. Não comprar, não investir em frota nenhuma. Depois, nós concordamos todos que o mar é a nossa riqueza, mas temos grandes correntes de oposição à aquacultura. É curioso, porque ainda há dias um economista no Público demonstrava que a introdução da aquacultura para o robalo e para a dourada tinha aumentado de tal modo o preço da dourada e do robalo de alto mar que os pescadores, vendendo menos, ganhavam mais. E os pescadores tinham só posto com aquela velha coisa do taxista contra o Uber, quer dizer, é a velha coisa portuguesa, tudo o que é novo, tudo o que é. Ainda por cima, acresce que o pescado que está na aquacultura é mais controlado, dizem, que aquele que é pescado, porque acho que nem tudo passa pela lota, mas isso foi uma coisa que me foi dita hoje e que eu não posso ter com certeza. Ora, Se for possível no debate sobre o mar e sobre o seu ordenamento e sobre a sua gestão ambiental, sobre a sua gestão como ecossistema, desmistificar algumas destas ideias, destas três que eu aqui dei, que não percebo nada disto, outras pessoas terão mais 30, se for possível desmistificar isto e se for possível tomar decisões, e eu sublinho a palavra decisões, porque em Portugal também nunca se tomam decisões, e decisões informadas sobre a utilização dos nossos enormes recursos marítimos, isso seria como o paraíso. Ora, para isto, como em quase tudo, há que começar por saber o que é lícito e o que não é lícito, o que é desejável, o que não é desejável, quem pode e quem não pode tomar decisões, quem pode e não pode autorizar. E neste sentido, nós estamos perante uma obra que nos ajuda a pensar, além de compilar as leis e os regulamentos fundamentais para todas as atividades que têm a ver com o mar. A já citada lei de bases, mas também a lei da água, a lei da titularidade dos recursos hídricos, a lei dos solos, a lei de base dos recursos geológicos, além de vários outros diplomas e regulamentos, incluindo regulamentos europeus. É uma obra informada e que informa. E digo com conhecimento de causa, pois foi com base na leitura desta obra e na sua consulta que comecei a perceber inúmeras coisas que me escapavam até aqui. Desde o que é a zona económica exclusiva e da diferença para a plataforma continental, aos direitos que a gente tem na zona económica exclusiva, até aos deveres que a gente tem na zona económica exclusiva, não só em relação ao ambiente e ao ecossistema, mas também em relação a outros subscritores da Convenção das Nações Unidas para o Direito Marítimo, até questões ainda mais complexas da exploração privada de certas zonas costeiras que também existem e que também estão regulamentadas. Eu, para cumprir os meus 5 minutos, que aliás não cumpri, resta-me dar os parabéns ao autor, agora com o nome completo, professor Dr. Vasco Becker Weinberg, e esperar que ele não desista, coisa que certamente não fará, porque eu penso que ele é já dos grandes especialistas em todo o mundo nesta área de direito marítimo. Portanto, muitos parabéns e muito obrigado. Seguidamente terá a palavra um dos senhores. É um dos senhores deputados. Era isso que eu ia dizer, mas estava a tentar sortear. Se começamos pelo representante do partido mais votado ou menos votado, Norte ou Sul, esta ou oeste.
Acho que chega. Toda a gente está a ouvir, não está?
Vamos começar pelo Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Normalmente, eu com o defeito ia lá naturalmente. Mas permitam-me, em primeiro lugar, que cumprimento todos, em particular o professor Dr. Vasco Becken Weinberg, que, para além de ser meu amigo e de ser uma pessoa em que eu reconheço faculdades intelectuais e um esforço empenhado, perseverante, na matéria do mar, deu uma contribuição absolutamente inestimável para esta legislação. No fundo, se me permitem, eu faria aqui um discurso de como é que foi possível, no quadro da Assembleia da República, produzir legislação que fosse amplamente apoiada, já que a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo obteve o voto favorável do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS-PP, e, portanto, isso resultou, em primeira instância, num esforço significativo do anterior governo por parte da professora doutora, atualmente deputada, Assunção Cristas, mas também por um notável empenhamento, esforço e sentido de serviço público, não apenas daqueles que assessoravam os secretários de Estado e a ministra na altura, mas também de todos aqueles que assessoravam os grupos parlamentares e que, de uma forma muito perspicaz, atuante, souberam dirimir conflitos no conjunto de opções que se apresentavam aos grupos parlamentares para procurar salvaguardar um elemento da maior importância. E esse elemento da maior importância era garantir que se criava uma lei de base de ordenamento e gestão do espaço marítimo que não se sobrasse à primeira esquina, ou seja, que fosse um elemento que garantisse solidez jurídica e sustentabilidade jurídica no sentido de poder ultrapassar legislaturas que se viessem a atravessar no seu caminho. E isso julgo que é da maior importância, porque esta matéria para além da retórica inflamada a respeito da preservação e, da, e no fundo, da exploração da potencialidade do mar português, e que muitos de vós que estão aqui presentes e outros que eu, felizmente, tenho acompanhado, entendem como absolutamente essencial para garantir uma economia que responda à globalização, que garanta o aproveitamento dos seus recursos endógenos, que aproveite uma janela de esperança e de oportunidade, que no fundo se traduz como uma esperança de liberdade para o povo português, no fundo, compreender que a Assembleia da República, no exercício das suas funções, em colaboração com o Governo, está disponível para recriar um ambiente favorável à estabilidade das opções políticas fundamentais a respeito de uma matéria tão essencial para o país. E, portanto, quero dizer que esta iniciativa é obviamente relevante e que outras iniciativas, não apenas do ponto de vista jurídico, porque isto trata-se de uma compilação jurídica, mas que tem outra dimensão. Se todos, como eu, e seguramente muitos de vós, ainda não tiveram essa oportunidade, já tiveram a possibilidade de se debruçar sobre o livro do professor Dr. Vasco Becker Weinberg, encontrarão não apenas um manancial de legislação, mas também o enquadramento fundamental que procura sensibilizar não apenas os políticos, mas todos os players desta área e outros para um desígnio nacional que todos nós temos tido na ponta da língua, mas que muitas vezes não temos tido a energia nem o apinhamento suficiente para concretizar. E isso é preciso concretizar, e eu fico feliz de ter aqui, desta editora, patrocinar este livro, ter o Henrique Monteiro, que é um insigne e relevante jornalista da nossa praça, e portanto peço também para que ele procure no seu vasto leque de conhecimentos que esta matéria receba o entendimento e o privilégio tão essencial que merece, e o meu estimado amigo deputado, que eu muito prezo e que sei que também todas as questões da economia do mar merecem para ele particular relevo. Eu queria dizer duas ou três coisas muito básicas, mas que eu julgo que são essenciais em relação a este respeito. A lei de bases, que no fundo é o propósito essencial desta obra, bem como o seu desenvolvimento e como outras decretos de lei e portarias que vão inevitavelmente nascer a este respeito, tem como fundo comum uma estratégia nacional para o mar. E essa estratégia nacional para o mar resulta de um compromisso primordial. Esse compromisso primordial é, desde logo, suprir uma omissão no quadro legislativo. Aqueles que trabalham no mar sabem que a nossa legislação era caduca, obsoleta, que não assegurava um quadro claro que favorecesse a previsibilidade, a segurança jurídica, promovesse o investimento e o aproveitamento dos recursos, e obviamente isso é uma matéria absolutamente essencial, mas também, ao contrário do que alguns disseram, porque este foi um processo muito participado, não apenas no quadro da iniciativa do Governo, mas em particular no conjunto de iniciativas que a Assembleia da República produziu a este respeito, na medida em que foram promovidas um conjunto vastíssimo de audições. Portanto, esta lei não é uma lei que tenha promovido o consenso dos partidos, tampouco, é também uma lei que, para além do convencimento dos partidos em aprová-la, conseguiu alargar-se a um âmbito mais vasto, de forma a compreender um conjunto de necessidades que foram distinguidas por aqueles que entendem que era absolutamente necessário tratar desta matéria. E, portanto, esta lei, por um lado, explica o que há neste momento, o que é que temos no mar, mas, sobretudo, explica o que pode haver. E é isso que nos interessa. O que é que pode haver no mar? Eu não vou aqui discorrer sobre o que é que pode haver. Todos nós sabemos que pode haver mais aquacultura, mais biotecnologia, mais náutica de recreio, mais um conjunto vastíssimo de usos do mar. Usos esses que têm um elemento essencial no quadro da economia portuguesa e, sobretudo, não apenas na economia portuguesa, é num quadro de globalização em que as vantagens comparativas são um elemento essencial e em que nós temos que escolher em função dos nossos recursos. Escolher em função dos nossos recursos deve obedecer a uma lógica estruturada, a uma lógica convicta, e essa lógica inevitavelmente nos demanda uma janela de oportunidade, que é o mar, em função das cadeias de valor que se podem formar no mar e da forma como essa aposta, esse desígnio nacional, pode ser um elemento estruturante, não apenas o curto prazo. Eu não estou a falar deste governo, do governo passado, nem sequer do próximo governo. Eu estou a falar de uma lógica de opções do país. Não me venham dizer que agora põem as questões do mar em cima da mesa e que em 2-3 anos o mar não dá resultados, que não dá proveito, que a sua representatividade no quadro da economia nacional são 2,8% ou 3%. Até podiam ser 5%. O problema não é esse, o problema é a lógica, o fundamento, a razão pela qual a aposta no mar é uma aposta indeclinável do país. E isso prende-se com duas razões. Por um lado, por uma razão manifestamente económica, que é lógica e que está subejamente explicada, mas por outra razão, que não é menor que esta, é tão relevante quanto esta e deve ser manifestada. É a razão da identidade. Sempre que Portugal se debruçou sobre o mar, Portugal encontrou soluções e alternativas. Sempre que Portugal se debruçou sobre o mar, teve maior liberdade. Sempre que Portugal se debruçou sobre o mar, conseguiu conquistar algo que aparentemente nenhum de nós presumia que estivesse ao seu alcance. E, portanto, mais do que vos fazer esta apologia do mar, que é uma paixão minha, o que eu peço é que não seja uma paixão minha do professor doutor Vasco Beckenweinberg, da editora, dos deputados presentes e do Henrique Monteiro, ou de cada um de nós. Não é isso que eu vos peço. O que eu peço é que expliquem que a racionalidade económica ou social de Portugal nos impele, nos exige, nos impõe que o mar se sobreponha como essa janela de esperança e oportunidade que muitos de nós temos capacidade de enxergar, mas que só temos capacidade de enxergar quando nos desprendemos da vertigem do curto prazo e olhamos mais além. Este é o elemento essencial. Não há outro tão importante quanto este. Esta lei foi, para mim, uma pedrada no charco. Dir-vos-ei que foi a lei que mais prazer tive de participar. Eu não direi que eu não fui essencial nesta lei. Essencial foi o Governo, foi a assessoria do Governo, foram aqueles que foram assessores e trabalharam denodadamente a favor dessa matéria e que eu jamais me poderei esquecer. Lembro-me, e permitam-me esta referência particular, dos nossos assessores estarem horas e horas a fio a procurar consensualizar esta matéria porque a sabiam de maior importância. Não sai nos jornais, ninguém ouve lá fora, mas eles sabiam que tinham essa obrigação e que essa obrigação era uma obrigação que se antepunha ao exercício da sua função. E, portanto, eu dir-vos-ei, porque não vos quero tomar muito tempo, e embora não tenha um relógio que seja tão implacável quanto o relógio do Henrique Monteiro, e ainda tenha aqui notas abundantes, dir-vos-ei sumariamente o seguinte. Três eixos. Lógica interdisciplinar, que ainda estamos longe. E fico satisfeito de ver aqui um ex-secretário de Estado, porque era uma matéria que agora eu iria abordar e que tem a ver com a relação terra-mar. Acho que ainda estamos longe de ter um quadro legislativo e no sentido de garantir que esse investimento na área do mar possa ser promovido e, sobretudo, que ele possa ser promovido numa lógica estruturada, coerente e que garante essa interação terra-mar. Depois, por outro lado, uma questão para mim que é de importância maiúscula. E essa questão tem a ver com uma decisão que o país tem que tomar. Eu julgo que a lei está genericamente correta, não tenho reservas de maior em relação ao seu desenvolvimento. Pode haver matérias que resultem em algumas oposições em relação ao desenvolvimento da lei, enfim, não sei, veremos. Mas a questão é muito simples. A questão é, a política em relação ao mar tem que ser única e indivisível. Não pode ser esparsa e pontual. Tem que ser criteriosa e coerente. Isto é um elemento essencial. Se começamos a pegar numa lei e dizer que ela tem 20 produções legislativas extravagantes, estamos a corroer os alicerces dessa lei. Estamos a miná-la, estamos a prejudicá-la, estamos, no fundo, a impedir que ela produza os efeitos para o qual ela foi concebida. Eu espero que isso não aconteça. Espero, sobretudo, que num conjunto de áreas em que há uma vontade não negligenciável, não apenas dos governantes, mas de terceiros, em que essa matéria não fique sujeita às opções do mar, que haja a presença de espírito e o sentido do Serviço Nacional para garantir que isso não se verifica. Porque nós não podemos ter o mar partido em 20 ou 30 ou 40. Isso é aquilo que prejudica a lógica holística, que deve ser o princípio inultrapassável da gestão do mar, sobretudo quando o modelo terrestre está em larga medida esgotado. Nenhum de nós quer isso. E sabe que temos, no quadro da plataforma continental, 4 milhões de quilómetros quadrados, sobretudo no sol e subsol marinho, que nos podem oferecer um manancial vastíssimo de oportunidades que pode resgatar este país, independentemente de que seja o governo, isso neste momento não me preocupa, no fundo, para recuperar as suas opções de liberdade e de esperança. E, portanto, para terminar, eu direi que fico muito satisfeito que Portugal, nesta legislação, recupera a sua vocação atlântica. Nós não devemos ter apenas uma vocação continental, não apenas por matérias identitárias e económicas, mas também por uma vocação estratégica, isso é da maior importância. Nós demos sempre novos mundos ao mundo e aquilo que conseguimos compreender ao largo dos últimos séculos foi um elemento essencial para o país e, portanto, espero que não haja nenhum estigma em relação a esta vocação atlântica e que essa vocação continental, que é importante, seja preservada, mas que seja combinada com um outro elemento que é maior para nós, que nos torna maiores, menos pobres, menos periféricos e que oferece uma lógica radicalmente diferente àquilo que são as opções essenciais do país. Para dizer só mais uma nota, e eu já prometi isto 3 vezes, ainda não consegui parar, mas agora prometerei que é a última vez. Eu sei, mas dá choques e eles para mim não são aconselháveis. É a questão da opção que está aqui. E este é um pormenor mais relevante. A exploração do mar, sobretudo quando vamos ter a plataforma continental, é uma matéria que exige, em larga medida, capital intensivo, muita investigação, e exige também que convoquemos o saber académico para estas matérias. Eu gostava que Portugal fizesse isso. Espero. Aliás, a lei também trata dessa matéria. Mas espero que isso seja concretizado, por uma razão muito simples. Porque o que nós precisamos, no quadro da economia portuguesa, é valorizar os recursos endógenos. E aqui temos uma área em que os podemos valorizar. Mas essa valorização e esse domínio das cadeias de valor só emerge na medida em que haja um conhecimento científico significativo. De outra forma, o que nós vamos fazer é aprovar concessões e licenças para terceiros de algo que desconhecemos e que não temos domínio rigorosamente nenhum. Esta era uma reflexão que eu queria deixar a todos para ponderarmos e, sobretudo, para que no quadro das opções políticas, económicas e sociais que se fazem a este respeito, ela seja devidamente ponderada, porque é de importância nevrálgica para aquilo que queremos atingir. Permitam-me uma última palavra de amizade e consideração. Eu sei que há muitos aqui que têm procurado, às vezes, contra ventos e marés, quais Dom Quixote, no sentido de demonstrar inequivocamente a importância do mar português. Eu julgo que também tenho sido um Dom Quixote nessa matéria, por vezes sem surtir efeito, mas quero dar essa nota ao professor doutor Vasco Beckenweinberg, que com a produção não apenas legislativa, mas agora literária a respeito desta matéria, nos enobrece e, neste momento, pontifica no quadro de todos aqueles que entendem que o mar é um desígnio nacional, o qual não podemos renegar. Muito obrigado.
E agora tem a palavra o deputado Pedro Mota Soares, que pode falar sentado ou de pé, como preferir.
Vou usar esta prerrogativa que tenho estatutária de falar sentado. Permite-me um despacho muito especial à doutora Fernanda Sequeira, da editora Quid Iuris. Sem edição nós não estaríamos aqui. Falou e muitas
latim,
vezes...
latim retificado.
Quid Iuris é a expressão romana, não é a expressão das províncias. Na expressão das províncias era juris. Mas nós muitas vezes quando falamos de livros esquecemos o papel da edição, dos editoras, e eu acho que isso é sempre muito importante. E portanto fazer esta referência muito especial. Um cumprimento aqui também ao senhor comendador Henrique Monteiro, com F's e R's. Um cumprimento também, como é óbvio, ao meu colega, ainda por cima, de Comissão Parlamentar, ao Cristóvão Norte. Nós somos colegas exatamente na Comissão de Economia, que também tem, curiosamente, uma parte muito importante nos temas do mar e uma parte muito importante também num conjunto de matérias que estão diretamente ligadas às temáticas do mar. Um cumprimento também ao Sr. Presidente da Câmara de Comércio Israelita, de Portugal e Israel, à Sra. Deputada aqui que vejo. Não me levam a mal também que faça um cumprimento muito especial ao Miguel Castro Neto, que foi também meu colega de governo, e, como é óbvio, uma palavra ao Sr. Professor Dr. Vasco Becker Weinberg. Não me levem a mal, mas eu vou tratá-lo por Vasco, porque é muito mais fácil. Eu só tenho aqui cinco notas muito breves, e vou-me conter aqui nestes 5 minutos, até porque tenho aqui um relógio que, se eu ultrapassar 5 minutos, dá um choque de 5 mil votos ao Henrique Monteiro. E como eu não quero que isso lhe aconteça, vou ser aqui muito contido. E estas 5 notas são uma nota sobre o autor e 4 notas sobre a obra. Queria começar, como é óbvio, por agradecer ao Vasco até a possibilidade que me dá de estar aqui a apresentar este livro. Eu sei que o Vasco fez primeiro um convite à minha colega e presente o meu partido, à professora Assunção Cristas, mas ela, por motivos pessoais, faz anos hoje e não pode estar aqui presente, mas pediu-me muito também que pudesse vir aqui em representação. Mas eu só queria dizer isto sobre o Vasco. O Vasco tem uma carreira académica brilhante. Já aqui foi dito, é um dos grandes especialistas nacionais e internacionais em Direito Marítimo, uma carreira académica que foi feita dentro de portas e fora de portas. Eu acho que isso também é muito importante valorizar, numa altura em que muitas vezes criticamos os portugueses que foram lá para fora. Nós temos ótimos exemplos de portugueses que foram lá para fora para construírem carreiras, profissionais e que depois dão também algo de si ao país. Mas, não obstante ter esta carreira brilhante, não precisar nesse sentido até do serviço público, a verdade é que o Vasco nunca se recusou a servir o interesse público e fê-lo de uma forma muito especial. Foi aí que eu o conheci, quando colaborou num governo do qual eu fiz parte, com o Miguel, através da Secretaria de Estado do Mar e Pescas, penso que a designação era assim, com o nosso comum amigo Manuel Pinto Abreu, que é um homem também absolutamente extraordinário. E o Vasco, nesse gabinete, teve uma enorme importância de ser o que os juristas chamam o autor material da lei. Quando nós estamos numa faculdade de Direito, ouvimos muitas vezes falar do legislador. E quando se fala do legislador, parece que é assim uma entidade sem nome, sem rosto. Às vezes até falamos do legislador ordinário, que é quase ali já no limite da própria ofensa. E nós sabemos que esta lei foi aprovada aqui no Parlamento, eu já lá irei, mas teve alguém que inicialmente começou esse processo, e esse alguém tem um rosto, tem um nome, e o nome aqui já foi várias vezes citado, professor doutor Vasco Becker Weinberg. E eu acho que isso é muito importante. importante destacar aqui, exatamente por esta lógica de serviço público. Quem está num gabinete ministerial vindo de uma universidade estrangeira não vem certamente para enriquecer, não vem certamente para ganhar dinheiro, vem numa lógica de serviço público, e essa era a nota mais importante que eu queria deixar aqui hoje sobre o Vasco. E permitam-me agora quatro notas também muito breves sobre a obra. A primeira nota já foi aqui destacada pelo Cristóvão, mas é muito relevante. Nós estamos a apresentar este livro na Casa da Democracia, mas na Casa que fez a aprovação efetiva desta lei, deste diploma. E esta aprovação foi feita com uma ampla maioria, com os votos dos deputados do CDS, com os votos dos deputados do PSD, com os votos dos deputados do Partido Socialista, e num tempo onde esses consensos eram muito difíceis de obter. Eu tive o privilégio de participar no Conselho de Ministros que aprovou a proposta de lei, mas uma das nossas grandes preocupações nesse Conselho de Ministros era, efetivamente, ter uma maioria ampla para podermos garantir algo que é fundamental. Eu acho que é muitas vezes a maior preocupação de qualquer investidor internacional ou nacional, que é termos estabilidade no nosso edifício jurídico. Ninguém aguenta tentar, entre aspas, vender Portugal no sentido de captar investidores, vender a imagem de Portugal, quando sistematicamente, seis meses de governo em governo, de ano a ano, estamos a alterar quadros legislativos que são fundamentais quando se fazem investimentos, e investimentos com muito significado. E isso foi uma das nossas grandes preocupações, de tentar construir o chamado arco da governabilidade. Eu sei que hoje o arco da governabilidade é uma coisa que já não existe. Faz-me lembrar, aliás, aquele arco que havia aqui no fundo da Rua de São Bento, que é um arco que também já não existe. Talvez esse arco da governabilidade apareça aí construído, não na Praça de Espanha, mas noutro sítio qualquer daqui a alguns anos, mas hoje, objetivamente, nós temos essa capacidade de, quando nos dirigimos a alguém que quer fazer um investimento, que olha para o domínio marítimo, que olha para o mar como ativo, de explicar que, de facto, a legislação portuguesa é uma legislação que não é imutável, porque a legislação não é nunca é imutável, mas que tem uma grande estabilidade. E esse ponto é um ponto absolutamente essencial. A segunda nota que eu queria destacar é a nota da modernidade desta lei. As leis também podem ser modernas, também podem ser pioneiras, porque há países que têm muitas vezes essa capacidade de olhar um bocadinho mais longe, de liderar estes mesmos processos, e Portugal teve essa capacidade. Esta é uma lei que, pela primeira vez, olha para a dimensão do ordenamento marítimo de forma global, mas também de forma integrada. É uma lei que percebeu efetivamente a importância geoestratégica, a importância económica, a importância do ponto de vista da garantia da independência e da soberania portuguesa. Portugal só é um país livre e soberano graças ao mar. Nós encontramos muitas das nossas dimensões de soberania, soberania política, soberania económica, soberania até alimentar no próprio mar. E, nesse sentido, o que esta lei conseguiu fazer foi integrar muitos dos conflitos diferentes, muitos dos interesses diferentes e, às vezes, até antagónicos que acontecem nesta mesma dimensão. Eu, aliás, não me canso de, quando muitas vezes tenho de falar para investidores estrangeiros e quando falamos nesta área e nesta matéria, destacar que, por exemplo, a ONU costuma apontar como um exemplo de sucesso a lei portuguesa feita por portugueses, não foi feita por búlgaros, talvez isso também nos dê aí alguma vantagem do ponto de vista das Nações Unidas noutras dimensões. Terceira nota. O mar como o maior ativo estratégico nacional. Desculpem-me o título um bocadinho pomposo desta nota, mas é curiosamente o título de uma conferência que o Parlamento vai organizar, a Comissão de Economia, é muito breve texto aqui no Parlamento. Talvez possamos ter aqui a sorte e o privilégio de ter o Expresso como media partner. O Expresso foi o media partner da Bullwick e a Bullwick correu francamente bem aqui há 3 anos atrás, se não me falha a memória, talvez nos dê também esse boost. Mas quando nós dizemos que temos um maior ativo estratégico, nós não podemos olhar para o nosso maior ativo estratégico e achar que o nosso maior ativo estratégico é a soma de vários pequenos ou médios ou grandes ativos. Olhar para o mar como o nosso maior ativo estratégico é, acima de tudo, termos a capacidade de não olhar para o mar de forma segmentada, de não compartimentarmos todas as coisas e todos os interesses, que muitas vezes são interesses diferentes. Economia versus ambiente, transportes versus segurança, turismo versus qualquer outra coisa, ou qualquer outra licença municipal, camarária, da junta de freguesia, do governo, que seja precisa. Todos nós sabemos que tentar fazer um investimento na dimensão marítima é muitas vezes um calvário burocrático, e nesse sentido eu acho que esta lei conseguiu equilibrar muito bem um conjunto de interesses muito diferentes, sempre com uma lógica: a sustentabilidade do ativo. Quando nós temos um ativo, a primeira coisa que temos de fazer é preservar preservar, proteger esse mesmo ativo e, por isso mesmo, a proteção do interesse ambiental como primeira obrigação é uma coisa que ficou muito bem marcada neste diploma. Quarta e última nota, para não acontecer nada de mal aqui ao Henrique Monteiro. Esta lei é parte de um todo. Nós não podemos esquecer essa dimensão. É parte de um todo que começou com uma discussão muito importante, que foi a Estratégia Nacional para o Mar. É parte de um todo porque foi, de facto, e efetivamente, uma construção e uma peça fundamental. A Lei de Bases do Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo foi uma peça fundamental, mas também não fica por aqui, porque, como é óbvio, uma lei em si mesma não tem a capacidade de mudar. E, portanto, se nós queremos ter um conjunto de investimentos, temos de continuar a trabalhar, por exemplo, na dimensão dos fundos comunitários, porque sabemos que eles são absolutamente estruturais e essenciais para podermos continuar a trabalhar neste mesmo ativo. E eu só espero que isto aconteça rápido, que aconteça muito rapidamente. Eu acho que o Miguel agora se vai rir, o Miguel Castro se vai rir aqui um bocadinho. Espero que seja mais rápido do que a utilização daquele navio Mar Portugal, que está há mais de um ano parado na doca de Espanhol. Eu acho que muitas vezes só no nosso país é que um navio chamado Mar de Portugal pode estar parado numa doca de Espanhol. Deve ser por isso que não sai de lá. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela vossa paciência.
Então, agora fala mesmo o autor, cujo nome eu sei dizer, Vasco Becker Weinberg.
Muito obrigado, Henrique. O Vasco é mais fácil. Muito boa tarde a todos. Obviamente, gostaria de começar com os agradecimentos formais à Assembleia da República, nomeadamente ao Gabinete do Presidente da Assembleia da República e à Secretaria-Geral, e todo, não só por tornarem possível esta sessão, mas pelo apoio que deram para ela, que ela tivesse lugar. Queria também agradecer as generosas palavras dos deputados Cristóvão Norte e Pedro Mota Soares, e, obviamente, também agradecer a generosa introdução e apresentação do livro, que muito fará, de certeza, pelas vendas, do Henrique Monteiro. E fico-lhe muito grato por isso. Como lhe disse ao telefone, o maior elogio que se pode fazer a qualquer pessoa que escreve é ser lido por alguém que não conhece o tema sobre o qual se escreve e depois, não só, como disse, e citando, aprende algumas coisas, mas ganha também interesse pela temática. E isso, sem dúvida, poderá ser o melhor elogio que eu terei recebido sobre a obra. E também devo dizer que também recebi críticas, o que também quer dizer que a obra, de facto, pode até ser boa. Mas não queria deixar de agradecer, e também um agradecimento muito especial à doutora Fernanda Sequeira, da editora Quid Iuris / Juris, que muito me apoiou, e sobretudo a concretização da obra, e estou-lhe imensamente grato. Não queria também deixar de fazer um agradecimento muito especial aos presentes. Queria, obviamente, desde logo cumprimentar o Rabino Eli Rosenfeld e, obviamente, os demais deputados que aqui estão presentes e colegas da Universidade Nova de Lisboa e os alunos da Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente os meus alunos do mestrado em Direito e Economia do Mar, que aqui estão, e estou extremamente grato, e clarificar que isso não terá impacto nenhum na avaliação, mas que todos os professores adoram quando os alunos os apoiam. Eu gostaria apenas de fazer três referências muito, muito breves. Um sobre a ideia de fazer a sessão no Parlamento, o segundo aspecto será sobre o propósito do livro e o terceiro, há umas brevíssimas notas sobre o que aqui foi dito e reforçar com algumas notas adicionais, se me for permitido. A importância do Parlamento já foi aqui referida pelos deputados Cristóvão Norte e Pedro Mota Soares, e devo dizer que é um privilégio para todos aqueles que trabalham na atividade legística, seja no âmbito do gabinete, de um gabinete de governativo, seja no âmbito da atividade académica, ter contacto com a dimensão política da atividade legislativa, que também é esquecida muitas vezes quando se faz referência ao legislador. Nesta categoria do legislador, nós colocamos quer os aspectos técnicos e políticos, quando há uma divisão, mas uma necessária inter-relação entre estas duas entidades que formam o legislador. E há um trabalho que eu já desafiei o meu amigo Cristóvão Norte a fazer, que é precisamente, não é fazer a transcrição, mas fazer um relato do que foram as negociações políticas subjacentes a esta lei. Negociações que foram com todos os partidos políticos, seja no âmbito das audições parlamentares que aqui tiveram lugar e que foram lideradas, é preciso dizê-lo, pela atual Ministra do Mar, a engenheira Ana Paula Vitorino, como também procurando consensos com os contributos que foram recebidos da sociedade civil. Terá sido, provavelmente, no processo legislativo, dos mais completos que houve aqui no Parlamento nos últimos anos, porque foram, como disse o deputado Cristóvão Norte, foram muitas audições, mas foram muitos também os contributos recebidos, não só da sociedade civil, mas também dos serviços e organismos das regiões autónomas e mesmo das autarquias locais. Portanto, de facto, foi um contributo muito rico e tem aqui um trabalho fantástico para fazer, porque, de facto, esse registro seria útil. O Parlamento também tem aqui uma dimensão ao nível não apenas do consenso, mas também da fiscalização deste novo regime jurídico. É preciso lembrar que o Governo, na altura, tomou como opção, precisamente, conferir ao Parlamento essa função essencial de fiscalização e de monitorizar ao nível político a execução do regime jurídico do ordenamento e gestão do espaço marítimo. Há um outro tipo de fiscalização, como é natural, mas ao Parlamento está previsto expressamente essa competência. Mas isso é fruto de uma opção política que foi pensada ao nível do Governo. E aqui, na altura, a Ministra Assunção Cristas, a deputada Assunção Cristas, também professora na Faculdade de Administração da Nova de Lisboa, tomou uma opção, eu penso eu, muitíssimo inteligente em termos de aquilo que os americanos chamam de controlo e de autocontrolo, precisamente conferir ao Parlamento esse papel muitíssimo importante. Outro aspecto essencial, também introduzido pela Ministra, foi precisamente, na altura, foi de incluir um dever de utilização efetiva, que era um aspecto fundamental, que era omisso no nosso regime jurídico e que foi agora introduzido para a lei. Mas mais importante de todos estes conceitos, julgo eu, é a introdução de um conceito que não existia em Portugal, que é o de espaço marítimo nacional. Pode parecer um pouco romântico este conceito de espaço marítimo nacional, mas era importante incluir no espaço marítimo, que já era identificado como tal em Portugal, a plataforma continental para além das 200 milhas. E deixem-me que vos diga que é a primeira vez que um Estado costeiro em todo o mundo introduz este conceito na sua legislação, não necessariamente o de espaço marítimo nacional, mas um conceito que inclua a plataforma continental para além das 200 milhas. É um feito único a nível internacional, o qual é reconhecido amplamente e que permite a Portugal ter sido o primeiro Estado que legislou para a plataforma continental estendida, ainda no decurso da apreciação da submissão portuguesa para a extensão da plataforma continental. Portanto, se quiserem, é um reforço a uma dupla reivindicação de soberania de Portugal sobre todo o seu espaço marítimo, repito, nacional, agora na nomenclatura que a lei escolheu. O LIVRE tinha como propósito ser, sobretudo, um instrumento de trabalho. Um instrumento de trabalho que foi pensado para os meus alunos, os alunos do ano passado que ansiosamente aguardavam a publicação do livro para a fase letiva, infelizmente, ou felizmente para eles, já concluíram a fase letiva sem recurso ao livro. Se tivessem tido recurso ao livro, talvez com melhor aproveitamento, não sei, mas agora na fase do segundo ciclo verificamos que poderá ser útil também para os alunos. Mas eu verifiquei que o livro começou por ter uma outra utilidade, na consolidação dogmática do tema do ordenamento e gestão do espaço marítimo. Se quiser, a legislação que aqui foi mencionada já várias vezes, quer a lei de bases, quer o decreto-lei que a desenvolve, são o primeiro passo, são aquilo que eu designo como o caderno de encargos, e fazia falta, e faz falta a todas as áreas do direito, depois a construção dogmática em torno desses temas, desses grandes temas. E nós começamos a assistir em Portugal, de facto, ao colmatar de uma lacuna que era grave, que era a lacuna do conhecimento científico sobre o mar. Eu verifico, nesta sala estão colegas investigadores também nestas áreas, não só da área do direito, mas também das áreas das ciências naturais, que são fundamentais. A interdisciplinaridade em torno do mar é indispensável para conseguir fazer avançar. E o que acontecia em Portugal, à semelhança do que acontecia em outros países, nomeadamente ao nível da União Europeia, era precisamente as pessoas não trabalharem em equipas interdisciplinares ou multidisciplinares. Nós conseguimos alterar esse paradigma e, por exemplo, no mestrado em Direito e Economia do Mar, pela primeira vez associamos aos estudos na área do direito do mar e do direito marítimo, também estudos vocacionados para as áreas económicas, precisamente para conciliar. Tudo isto deve ser necessariamente também reforçado por uma componente das ciências naturais. Quando nós pensamos em biodiversidade ou ecossistema marinho, nós não estamos a referir a uma realidade abstrata, jurídica, estamos a nos referir a algo concreto. Mas se perguntar a um jurista o que é um ecossistema marinho, ele não vai saber-vos explicar. É preciso para isso, necessariamente, o contributo das ciências naturais. Portanto, se quiserem, para terminar este primeiro ponto, a importância da legislação foi precisamente, deste livro foi precisamente para também consolidar esse conhecimento científico na área do direito do mar, nomeadamente do ordenamento e gestão do espaço marítimo. Eu tinha mais uma nota, que se me permitem, e serei muito breve, sobre o regime jurídico propriamente dito. Como disse há pouco, a lei, ou o regime jurídico, para ser mais rigoroso, introduz um caderno de encargos. Um caderno de encargos que cabe, neste caso, ao Governo cumprir. Verifico com alguma pena que, de facto, na parte desse caderno de encargos está por cumprir. Eu acrescentaria aquilo que foi dito pelos anteriores oradores, que mais importante também do que manter uma certa estabilidade legislativa é que, para além da estabilidade legislativa, seja possível que a legislação que seja aprovada não demore muito tempo a ser implementada apenas porque há uma alteração de legislatura. É muito importante que as opções que sejam tomadas e que sejam assumidas politicamente como certas, e eu volto a repetir, todo este regime jurídico foi aprovado na base de um consenso entre os três partidos do arco do governativo, se quiserem, ou com tendência para tal, agora seja efetivamente implementado. Um aspecto fundamental que está em falta é, desde logo, o plano de situação, que é um instrumento que identifica as atividades existentes e potenciais. Esse não há razão nenhuma para não estar aprovado. Também a desmaterialização dos procedimentos administrativos aplicáveis ao licenciamento. Nós ouvimos falar durante muito tempo que o problema da entropia da economia do mar é a dificuldade ou a falta de celeridade dos procedimentos administrativos aplicáveis ao licenciamento. O novo regime vai precisamente resolver esta matéria desmaterializando totalmente os procedimentos administrativos. A lei está em vigor, prevê essa desmaterialização, mas os processos continuam a ser feitos à moda antiga, se quiserem, mas têm com alguma taxa de sucesso, exclusivamente pela dedicação, e aqui não foi mencionado, a dedicação da administração pública que suporta os gabinetes e que suportam os ministérios, no fundo a tutela, porque sem eles nada deste, nenhuma parte deste edifício tinha sido possível. Portanto, daí também a minha homenagem muito séria a todos aqueles que na administração pública contribuíram não só para a feitura da lei, mas sobretudo para agora torná-la possível, ainda com uma gravíssima ausência, a meu ver, de recursos materiais e sobretudo de apoio na implementação efetiva das decisões que já estão assumidas na lei. Eu escrevi no meu livro que a realidade jurídica tinha-se antecipado à realidade económica, isto é, Portugal, ao legislar primeiro, ou ser dos primeiros países que legislou sobre esta matéria, legisla quando há poucas atividades económicas fora do quadro tradicional. Nós vamos falar em 3% do PIB, e efetivamente a economia do mar corresponde aproximadamente 3% do PIB. Mas este é um valor que está em sintonia com os países da União Europeia que também desenvolvem a economia do mar. Falámos aqui na legislação, mas uma das iniciativas assumidas pela então Ministra da Associação Cristas foi precisamente a criação da conta satélite do mar. Permitiu a Portugal, o único país a nível europeu, e só há dois, o outro é as Filipinas, imagine-se, não sei, que tem uma conta satélite para o mar, que junta toda a informação que estava desagregada e consolida para ter uma visão real do que é a economia do mar em Portugal. Ora, o que resulta daqui é, dos números que nós temos, que 3% é um bom número, tendo em conta a média europeia, mas que está muito aquém do seu potencial. O potencial para crescimento é muitíssimo elevado, sobretudo tendo em conta que estes 3% dizem respeito a atividades que dependem necessariamente da articulação mar-terra, portanto, muitas estão localizadas em terra, mas têm uma relação de proximidade com o mar, ou estão exclusivamente na primeira milha. Portanto, o potencial para explorar todo o espaço internacional é enorme. Está à nossa mão se nós quisermos. Falta, sim, talvez, darmos esse passo, finalmente dar esse passo que nos permita concretizar. copiando aqui o título de um livro do professor Miguel Castro Neto, que é precisamente a visão integrada do território, eu acrescentaria que, com o novo regime jurídico, nós só temos a visão integrada do território, leia-se, terrestre e marítimo, mas também é possível, pela primeira vez, ter uma visão integrada da economia nacional, a economia terrestre e marítima. E não seria possível, não seria de esperar, que a economia do mar não sofresse as mesmas vicissitudes ou contratempos que a economia nacional sofre, de contração de investimento e de, obviamente, dificuldade na criação de emprego. Para inverter este ciclo, primeiro é preciso conhecer a realidade económica sobre a qual nós estamos a legislar, mas também é muitíssimo importante apostar no conhecimento, na integração da inovação e da investigação científica nas atividades económicas. A atividade económica mais preponderante na economia do mar continua a ser o turismo costeiro, também a mesma tendência europeia. Mas há todo um conjunto de atividades, quer nas atividades tradicionais, quer nas novas atividades, que devem ser apostadas e devem ser melhoradas. Mas para isso é preciso verdadeiramente cumprir o caderno de encargos que o novo regime introduz para que, de facto, possamos emancipar também a realidade económica, já que o conseguimos fazer relativamente à realidade jurídica. Eu terminaria como comecei, agradecendo aos presentes que tiveram, que foram solidários ao ponto de aqui virem presenciar um exercício de falta de modéstia, de autopromoção, para o qual convidei os alibides que estão nesta mesa, e estou grato a eles, como estou a vós, e agradecemos imenso o vosso apoio e, terminando apenas com um simples muito boa tarde. Obrigado.
Eu acho que, não havendo mais oradores, como diria o Presidente da Assembleia da República, não havendo mais oradores, encerro a sessão. Estão convidados depois para uma sessão que será anunciada brevemente entre mim e o Dr. Pedro Mota Soares, para saber se é Júris ou Iuris. Cada um virá munido do seu latim bárbaro, e ele do latim bárbaro e eu do clássico. E pronto, muito obrigado por terem vindo. Mais uma vez, parabéns ao professor Vasco Becker Weinberg pela obra que nos apresentou, e uma boa tarde e bom resto de semana para todos. Muito obrigado.